A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço da cidadania.
Olá, eu sou Vladimir Espinosa e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria, com a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB do Estado de Goiás, e também dos nossos senadores convidados para a edição de hoje. Olá, senadora Lúcia Vânia, muito bem-vinda ao programa. E quais são os nossos convidados para este programa?
Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e cumprimentar a todos os ouvintes, em especial aqueles que nos têm enviado suas perguntas e que muitas vezes são também perguntas de muitos outros cidadãos brasileiros. Hoje, o Espaço Ouvidoria, vamos tratar sobre assuntos de interesse das famílias brasileiras, como a violência no trânsito, a aposentadoria, direito das pessoas com deficiência e abuso infantil. Para responder aos brasileiros que recorrem à ouvidoria, como você me perguntou aí, nós convidamos alguns senadores que são especialistas nessa área. E nosso convite foi para a senadora Ana Amélia, a senadora Lítice da Mata, o senador Assir Gurgaz, o senador Cacildo Maldana, o senador Ricardo Ferraço e o senador Antônio Carlos Valadares.
E você que participa conosco também pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria enviando sua pergunta para o telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita e eu repito o número para você anotar: 0800-61-2211. Depois, nós ligamos para você, gravamos a sua pergunta, a sua dúvida, que posteriormente será respondida aqui pelos nossos senadores. Vamos então à primeira participação de hoje. A pergunta vem lá de Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. O Reinaldo da Costa, que é nosso ouvinte, quer saber sobre benefícios para aposentados. Vamos ouvir.
Quero perguntar aos senadores se eles podem propor um projeto de lei que vise isentar os aposentados e pensionistas que ganham salário mínimo de todos os impostos cobrados pelo governo federal?
Bem, Reinaldo, obrigado pela sua participação aqui no Espaço Ouvidoria. E quem vai responder a sua pergunta é o senador Cacildo Maldaner, do PMDB do estado de Santa Catarina. Ouça.
Reinaldo, não há dúvida de que a sua pergunta aí da Paraíba do Sul, do Rio, ela é algo que nós temos milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro que estão igual à sua situação. E eu acho que nós precisamos ficar pensando muito nisso. Embora aposentados e pensionistas que ganham até um salário hoje não desconta seu imposto de renda, não há uma incidência de encargos, eles são isentos disso. Agora, o que eu acho que nós precisamos é encontrar caminhos para pessoas que tenham condições, porque de ainda trabalhar ou de exercer alguma função, embora aposentado ou pensionista, se contribuir com o INSS por um certo tempo, e possa crescer ao que vem ganhando, para melhorar o seu ganho. Eu acho que isso que é fundamental. A pessoa hoje, ela se aposenta, tem seu tempo de serviço, ou é pensionista, mas hoje com os novos padrões, a longevidade, com a medicina, com a ciência, as pessoas já, elas têm, a média de vida é bem maior, e elas sentem necessidade de exercer, às vezes, um bico, alguma coisa, em vez de trabalhar informalmente, então ele vai e trabalha, ele se legaliza, contribui com a Previdência, e hoje a Previdência recebe e não devolve. Então já existe um movimento da desaposentação. Existe isso, inclusive o Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso já está com um voto mais ou menos nessa direção, estão analisando, para que haja possibilidade de desaposentação e acrescer aquilo que a pessoa eventualmente tenha durante 5 anos, mais 3 anos, ou 5 anos, ou 10, contribuir com a Previdência para melhorar o que vem ganhando, mesmo pensionista ou aposentado. Dentro do limite da Previdência Social, do teto da Previdência Social, haja essas condições. Eu acho que esse é o grande caminho, viu, Reinaldo? Nós precisamos encontrar, inclusive eu tenho um projeto tramitando aqui no Senado Federal, prevendo essa possibilidade. Eu acho que hoje está na pauta, está muito, muito pertinente do Brasil inteiro, e não tem como não enfrentar essa situação, que envolve até o fator previdenciário, envolve meios esses para poder encontrarmos um caminho para que as pessoas possam melhorar os seus ganhos, as suas condições de vida, sem dúvida alguma.
Senador Cacildo, obrigado, hein, pela sua participação. Nós vamos agora para a nossa segunda participação no programa de hoje. E essa pergunta também tem a ver com aposentadoria, mas de servidores públicos. Nós vamos ouvir o Francisco Sérgio Arruda, ele é de Fortaleza, lá no estado do Ceará. Fortaleza, que ouve a Rádio Senado em 103,3. Vamos à pergunta do Francisco.
Sou servidor público federal do Poder Judiciário do Trabalho de Fortaleza, Ceará. Eu gostaria de saber dos senhores senadores o porquê que o PLS 250/2005, que já foi, desde a Constituição de 88 foi previsto, e em 2005 a criação da lei, o presídio e a CCJ já aprovou, e por 4 vezes consecutivas foi tirado da ordem do dia. Eu queria só saber o porquê, porque é uma matéria muito importante. Trata da aposentadoria especial dos trabalhadores portadores de deficiência física, os trabalhadores do serviço público. Esse PLS é um PLS muito importante do senador Paulo Paim, que já vem desde 2005 tramitando e até hoje não tem solução. Quando entra na pauta do dia, é retirado. Então, gostaria dos senhores senadores nos explicasse o porquê do descaso com esse PLS.
Obrigado pela sua participação, Francisco. Esse projeto que você cita está na pauta do plenário do Senado, pronto para a votação. E para responder a sua pergunta, nós vamos chamar agora a senadora Ana Amélia, que é do PP do Rio Grande do Sul.
Olá, Francisco Arruda, você que é de Fortaleza, que mandou a pergunta, quero lhe explicar que o PLS 250 de 2005, que é um projeto de lei complementar do senador Paulo Paim, estende aos servidores públicos com deficiência o mesmo benefício previsto para contribuintes do INSS. Pelo texto, esses servidores poderão se aposentar após 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. O tempo de contribuição, neste caso, varia entre 25 e 29 anos para homens e entre 20 e 24 anos para mulheres, de acordo com o grau de deficiência. A idade mínima para se aposentar corresponde ao estabelecido na Constituição Federal, 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres, reduzida em número de dias, idêntico ao da redução obtida no tempo de contribuição estabelecida no projeto. Esse projeto, caro Francisco Arruda, havia sido arquivado em 2010, ao fim da última legislatura, e voltou às comissões em 2012 e foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais em 2013, com a relatoria do senador Armando Monteiro. A proposta chegou a constar da pauta do último esforço concentrado do Senado no início de setembro, mas teve a votação adiada para outubro. Chegou a estar também na pauta para essa semana, mas não foi votado e deve ser apreciado ao longo deste mês de novembro, assim eu espero, para atender a sua solicitação.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Nós vamos agora dar um pulo até o estado do Paraná, mais precisamente na cidade de São José dos Pinhais, que fica ali coladinho com Curitiba, onde inclusive está o aeroporto da capital paranaense. É de lá que vem a nossa próxima participação. A Edna Moreira, ela tem uma pergunta sobre maior punição para pessoas que bebem e dirigem. Edna, por favor, a sua pergunta.
Gostaria de perguntar. É possível a criação de um projeto de lei que regule penas específicas às pessoas que causam acidentes de trânsito após o consumo de bebidas alcoólicas? É possível impor aos infratores acompanhamento dos trabalhos de resgate às vítimas de acidente para sensibilizá-los da gravidade de seus atos?
Muito obrigado pela pergunta, Edna. É realmente um assunto muito sério esse que você nos traz e que o Senado tem discutido bastante, arduamente. Quem vai poder te esclarecer melhor esse assunto é o senador Assir Gurgax. Ele é do PDT do estado de Rondônia. O senhor senador tem a palavra, por gentileza.
Minha amiga Edna Maria Moreira, de fato, nós temos que fazer alguma coisa para diminuir o risco de acidentes de trânsito no nosso país. O fato é que existem várias propostas, tanto na Câmara quanto no Senado, para aumentar as penas nos casos de crimes de trânsito, incluindo os crimes cometidos por motoristas embriagados, principalmente. O Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1997, estipula a pena de até 4 anos de detenção pelo homicídio de trânsito, porém, já sofreu alterações para ampliar tanto as penalidades como também as penas impostas aos motoristas embriagados. Na última alteração, realizada pela Lei número 12.971, publicada em 9 de maio desse ano, e que entra em vigor agora em novembro, foram alterados 11 artigos do Código de Trânsito Brasileiro, tornando a legislação mais rígida ainda do que já é. No que diz respeito ao uso do álcool, as principais mudanças foram instituídas pela chamada Lei Seca de 2008 e que foi alterada agora em 2012. É uma lei rígida e que nós temos já previstos várias sanções com relação às penalidades. O que nós temos que colocar em prática junto é que no novo Código Penal nós possamos alterar o Código Penal para que a gente possa vincular ao Código de Trânsito também. É através do Código Penal que nós vamos deixar a lei mais rígida para que as pessoas possam ser responsabilizadas com relação a crimes que acontecem no trânsito brasileiro e também ao acompanhamento futuro das pessoas que venham a cometer esses crimes e possam se conscientizar da gravidade do seu erro cometido e que não venham mais a cometer esses erros, tornando o nosso trânsito mais seguro e mais tranquilo. Então essas são algumas das colocações que eu queria fazer para você, Edna.
E para mandar a sua pergunta, como fez a Edna Maria lá do Paraná, é só ligar para o telefone 0800-6122-11. Eu vou repetir o número porque a ligação é gratuita. 0800-6122-11. Você pode ligar que a ouvidoria do Senado tem o maior interesse, o maior carinho em responder às dúvidas dos cidadãos brasileiros. Agora, nós vamos para mais uma participação aqui no programa. O tema também é violência, mas dessa vez contra as crianças. Talvez pior tipo de violência que possa existir, não é? A pergunta vem da cidade de São Paulo e quem faz é a Ludmila Lino.
Eu gostaria de saber o que as autoridades estão fazendo em favor das crianças que sofrem violência, abuso de todo tipo. Não só sexual, mas emocional. O que se espera de um país que não respeita as suas crianças? É preciso fazer um tratamento com a família inteira. Nós estamos criando uma sociedade doente. Futuramente, isso aqui vai ser um bando de louco que precisa ser tratado. Se você não tratar das crianças hoje, cuidar delas, proteger.
Oi, Ludmila. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço Ouvidoria e aproveito para dizer que quem vai responder a sua dúvida é a senadora Lídice da Mata, do PSB do Estado da Bahia. Vamos ouvir a senadora Lídice.
Olha, Ludmila, eu sou uma lutadora em defesa das crianças e adolescentes há muitos anos. Sou coordenadora da Frente Parlamentar em defesa da criança e adolescente no Senado. E nós temos um estatuto da criança e do adolescente. Nós temos leis que nós estamos aprimorando. É o caso da lei que foi aprovada, que alguns apelidaram da lei da palmada, mas que na verdade não se trata de palmada, trata de maus tratos físicos às crianças. E que tudo isso passa a ter, portanto, na lei uma punição. O que nós precisamos agora é de uma consciência da população, é de que os pais possam denunciar, é de que as pessoas em torno das crianças denunciem, é que as crianças um pouco maiores possam também denunciar, para que as autoridades possam atuar no caso do combate à violência contra a infância de modo efetivo. É verdade que, em alguns casos, a violência vem de pessoas muito próximas às crianças, em torno de sua família ou mesmo familiares. Por isso mesmo é que a lei já determina que pais que cometerem atos que possam ser considerados de maus tratos à criança também sofrerão penalidades. Penalidades de, claro, não é uma prisão, mas é uma punição para que ele possa criar uma nova concepção. Nós temos que transformar cada vez mais o Estatuto da Criança e do Adolescente numa prática, uma lei que seja conhecida das crianças, dos adolescentes, principalmente daqueles que os acompanham, para que nós possamos proteger as crianças do nosso país. E principalmente exigir muito investimento em educação, muito investimento em creche, muito investimento em programas de proteção à infância. Nós temos que acabar com essa chaga em nossa sociedade e, para isso, precisamos exigir dos governantes também, dos presidentes da República, dos governadores, dos prefeitos, políticas claras em defesa da criança, políticas claras na criação de uma rede de defesa social da criança e do adolescente dos nossos municípios.
Senadora Lídice da Mata, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. A nossa ouvinte Ludmila Lino, que ligou para a gente lá da capital, lá de São Paulo. Bem, nós chegamos à nossa última pergunta do programa de hoje. O tema é bastante atual, principalmente porque acabamos de viver intensamente o processo eleitoral no Brasil. Quem participa agora é o Clóvis Bento de Oliveira. Ele é de Miracema, no estado do Rio de Janeiro. Clóvis, por gentileza, a sua pergunta.
Gostaria de fazer a pergunta seguinte. Por que que eu moro num país democrático e sou obrigado a assistir o horário político e sou obrigado a votar? Só isso que eu gostaria de saber dos senadores.
Valeu, Clóvis. Muito obrigado pela sua pergunta. O assunto, gente, é muito importante e também muito polêmico. Por isso, para responder a sua pergunta, Clóvis, nós vamos contar com a participação de dois senadores diretamente ligados à discussão do tema aqui no Senado. Primeiro, nós vamos ouvir o senador Ricardo Ferraço. Ele é do PMDB do estado do Espírito Santo. Ele tem um projeto, inclusive, pronto para ser votado que trata desse assunto. Ele vai trazer a resposta para você. Acompanhe, Clóvis.
A minha opinião é que isso são entulhos autoritários que se mantêm na nossa rotina democrática sem fazer o menor sentido. Porque o voto, na prática, ele não é uma obrigação, ele é um direito. Então, o eleitor, o brasileiro, ele tem o direito de exercer o seu voto ou não. É preciso haver respeito até pelo eleitor não querer votar. Se ele não quer votar, ele está manifestando, né, a sua decisão. E o Estado não tem que intervir numa decisão dessa que é pessoal, né, das pessoas. De modo que eu sou absolutamente contrário a essa coisa do voto ser obrigatório, porque considero que voto não é obrigação, é um direito e você exerce da forma que quiser. Sou autor de uma proposta de emenda constitucional que dá ao cidadão, que dá à pessoa o direito de exercer o voto ou não. Como, aliás, nós encontramos nos mais diversos países democráticos e civilizados. Voto obrigatório é coisa de país atrasado e coisa de país que não respira democracia e liberdade.
Bem, depois da gente ouvir a participação e a resposta do senador Ricardo Ferraço, nós vamos agora ouvir a participação com a resposta do senador Antônio Carlos Valadares, que também tem a sua opinião a respeito. Ele é do PSB do estado de Sergipe. Vamos acompanhar.
Olha, eu acho que um país continental como o nosso, onde existem diferenciações entre regiões, norte, nordeste, com o sul do país, onde a conscientização política é maior numa região do que noutra, não estou dizendo que o norte é menos consciente do que o sul, mas naqueles lugares, né, mais distantes, a dificuldade do eleitor comparecer, não é isso? A dificuldade do eleitor encontrar um transporte. Aí, se você desobriga de este eleitor não comparecer, o que vai prevalecer? Aquele que tem dinheiro para dar o transporte, aquele que tem o dinheiro para facilitar a presença do eleitor na urna, vai ter vantagem. Por isso que eu acho, por enquanto a nação for assim, quer dizer, tão desigual, é bom que permaneça o voto obrigatório. Não significando dizer que no amanhã ele possa ser desobrigado, ou seja, o cidadão ficar livre para votar ou não. Mas o importante é a conscientização do eleitor de que votar é um direito de cidadania. Ninguém deve renunciar a um direito como este, de escolher o seu presidente, de escolher o seu dirigente maior, o seu governador, até o seu vereador, deputado, senador da República, com o seu voto. É um direito que todos nós temos como cidadão brasileiro. Este voto deve ser exercido, no momento, obrigatoriamente. Lá, quando ele entrar na urna, ele vota em quem quiser, até nulo ou branco. Mas o comparecimento é importante, que o eleitor venha às urnas para tomar decisões importantes.
E com as participações dos senadores Ricardo Ferraço e também Antônio Carlos Valadares, nós vamos encerrando o Espaço Ouvidoria, que fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. Por carta, você envia a correspondência para o Senado Federal. O endereço é anexo 2, térreo, Sala da Ouvidoria. O CEP é 70.165-900, Brasília, Distrito Federal. O contato ainda pode ser feito por telefone. É o Disque Alô Senado, por meio do número 0800-612211, escolhendo a opção Fale com a Ouvidoria. Bem, estamos chegando ao final de mais um Espaço Ouvidoria e vamos agora aos agradecimentos finais da nossa ouvidora aqui do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia.
Muito obrigada mais uma vez à Rádio Senado e principalmente obrigada aos ouvintes que nos têm enviado suas perguntas e sugestões. A ouvidoria foi criada com o objetivo de atender da forma mais direta e objetiva ao cidadão, sendo uma ponte entre o povo brasileiro, você e o Senado Federal. Por isso, não deixem de entrar em contato conosco. Até o próximo Espaço Ouvidoria.
Obrigado, senadora Lúcia Vânia, mais uma vez pela sua participação. Obrigado à participação de todos os nossos senadores convidados. E obrigado principalmente a você, ouvinte, pela sua participação e pela sua sintonia. Um forte abraço e até o nosso próximo Espaço Ouvidoria.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria. Um programa a serviço da cidadania.